Renascença, a par com o mundo.
Fora da caixa, agora numa temática verdadeiramente fora da caixa, face ao que estamos aqui a tratar, que são os incêndios, embora possamos aqui muito rapidamente também falar um pouco sobre a forma como tudo isto está a acontecer. António Vitorino, sinal aqui num outro ângulo para a colaboração, sendo que há vários pontos na Europa que estão com incêndios, como por exemplo em França. Ainda assim, Espanha tem a sua habitual colaboração, que é já habitual em relação a Portugal, o Reino de Marrocos também, como foi há pouco anunciado. Isto basicamente, Europa, sobretudo mediterrânica, sul da Europa, vê-se confrontado muitas vezes cada vez mais com esta necessidade de trabalhar em rede também nesta escala.
Sim, há um serviço específico no âmbito da Comissão Europeia que tem como função coordenar o apoio em meios e equipamentos em situações de emergência. Normalmente no verão a incidência é sobretudo, infelizmente, os países do sul da Europa, e que especialmente neste verão fatídico, o caso de Portugal. Mas também houve, por exemplo, apoio de Portugal, de França, normalmente costuma ser a Grécia este ano tem sido aparentemente mais poupada, mas também houve operações do mesmo estilo, por exemplo, em relação às cheias na Hungria, ou na Áustria, ou na Alemanha.
Operações de proteção civil. Bem, aqui, de certa maneira, Pedro Santana Lopes, aliados os mecanismos de proteção civil da Europa, no fundo aqui há uma colaboração atenta aqui ao sul da Europa, não lhe parece?
Só a constatar de modo positivo essa colaboração, lamentar a necessidade que ela tenha que surgir. As palavras já são poucas para descrever aquilo que vamos vivendo ano após ano e verão após verão, este ano, como todos sabemos, de um modo socialmente trágico. Portanto, não são só caos, incêndios. França ainda agora teve que evacuar muitas pessoas por causa de incêndios. Todos os países, de facto, vão travando aqui nesta zona europeia, vão travando os combates muito difíceis. Quando será que deixaremos de ter de fazer estes lamentos convictos e tristes? Nenhum de nós sabe.
Vamos a uma primeira ronda sobre um dos temas da nossa agenda que tinha a ver neste programa antes de férias, sobre alguns dos despojos do Brexit. Este é um programa naturalmente de atualidade europeia e internacional. António Vitorino, o que vale ter uma agência europeia, por exemplo, num país? É o debate aqui em Portugal, é a Agência Europeia do Medicamento, mas nós temos, por exemplo, em Lisboa, a Agência de Segurança Marítima. O que é que um país como Portugal ganha com isto?
Bom, já temos duas, temos essa e temos o Observatório das Drogas. Das drogas. Verdadeiramente, não, o problema do ganho não pode ser colocado no ponto de vista económico, digamos assim, mas é um fator de prestígio. Sabe que na União Europeia há duas discussões que são terríveis. As piores discussões que eu assisti é sobre o regime linguístico aplicável a uma reunião, que é um verdadeiro suplício, sobre se há duas línguas, três línguas, cinco línguas ou 21 línguas, que são as línguas oficiais. E a segundo tema mais, digamos assim, passional, é a sede das agências.
Sim.
E no fundo isto é uma negociação política. Acaba por ser uma negociação política onde existem uns critérios, de facto, é verdade. Os critérios estão lá na deliberação do Conselho Europeu, mas na prática os critérios são esticáveis.
E porquê é que são tão obsessíveis?
Bom, é um fator de prestígio político e depois também, obviamente, depende da importância da agência. Há agências e agências. Há agências de primeira linha e agências de segunda linha. As de primeira linha, claramente, por exemplo, são aquelas que vão sair do Reino Unido. A Agência Bancária Europeia e a Agência do Medicamento.
Essas não vêm para cá. Ou melhor, a questão da agência...
Portugal é candidato à Agência do Medicamento,
sim,
não é?
Sim, mas a outra não. A outra se calhar vai para Frankfurt, não?
A lógica será que esteja num centro financeiro. Lisboa não é propriamente um centro financeiro e, portanto, faz sentido que Portugal não se tenha candidatado a uma agência onde, provavelmente, à partida, seria considerado excesso de ambição.
Vamos ouvir a opinião de Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes, e faz sentido a aposta em capitais ou esta descentralização para cidades que não são capital, como o Porto, é uma opção que tem os seus méritos?
Tem imenso mérito. Tem imenso mérito. Sou um fervoroso adepto dessa via, tenho procurado praticá-la e acredito que isso é muito importante para os países. Acho que Portugal padece do mal de ter, infelizmente, poucas cidades promovidas como deveriam ser e com um estatuto ainda mais importante a nível internacional. Neste caso o Porto, grande projeção pela sua beleza, está em alta no turismo, teve projeção do seu clube de futebol mais destacado, tem tido durante muitos anos, mas em termos de influência política real, no centro de decisão, precisa de mais. Portanto, acho que é uma boa opção. As agências europeias, o António referiu as de primeira linha, claro, essa Autoridade Bancária Europeia, fundada em 2011, não deverá vir para cá, mas se vier esta, se conseguimos ter a negociação política, é magnífica. Ela tem 440 efetivos. O The Guardian dizia que todos os anos cerca de 36 mil cientistas e reguladores têm visitado aquela agência em Londres. Aqui em Lisboa, na Ribeira das Naus, trabalham 150 pessoas, na sua maioria estrangeiros. Também ajudam sempre à revitalização do sítio onde se insere, normalmente. Acho que é bom. Já tivemos uma iniciativa, não comparando, só fazendo um pouco de humor no meio destas notícias tristes. O Festival da Eurovisão ficará em Lisboa, portanto, aí não há descentralização. Aqui, que é uma iniciativa muito importante e duradoura, estável, que vá, de facto, para essa outra grande cidade de Portugal, que é o Porto.
Se embora não me atraiçou, eu penso que naqueles dias desta discussão se falou muitas vezes que o Porto preferia ter a Agência do Medicamento do que o Festival da Eurovisão na sua como sede.
E nós faz bem.
Olhamos para os últimos 6 meses num tópico que quase deixámos em janeiro de debater. Tem a ver com António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas. Na verdade, já são quase 8 meses de António Guterres naquele cargo, um cargo que convinha também fazer algum balanço, agora que vamos de férias e não levar esse tema adiante no calendário para já deste ano de 2017. António Vitorino, o balanço que faz não é de uma ação discreta de António Guterres?
Bom, para o público português é de certeza absoluta, porque de facto é muito curioso, e esta é uma observação crítica em relação aos meios de comunicação social, nós temos um português secretário-geral das Nações Unidas, mas isso não permitiu que tivesse ampliado a atenção que a comunicação social portuguesa dedica à organização das Nações Unidas e ao trabalho do secretário-geral. Portanto, discreto sim, porque isso também se calhar está-lhe na massa do sangue, mas também discreto porque, com a colaboração de uma certa distração da comunicação social em relação a algo que, apesar de tudo, é um fator distintivo. Nós temos, pela primeira vez, e se calhar única na história, um secretário-geral das Nações Unidas.
E para os mais atentos, o que fez António Guterres?
Eu acho que ele deu prioridades a duas coisas fundamentais. O acordo sobre o clima, onde teve, como se demarcou claramente as posições da administração americana, e a questão da Síria, onde manifestamente não houve grande progresso, há que reconhecer, mas está ensejada a hipótese de um cessar-fogo. Isso caiu-lhe no colo uma crise inesperada, que é a crise da Coreia do Norte, que, digamos assim, é, a meu entender, hoje o fator mais sério de perturbação da paz à escala global.
A que juntaríamos talvez a questão da Venezuela,
sim,
mas já lá
mas
iremos.
Sobre a Venezuela ele tomou uma posição muito firme.
Já lá vamos à questão da Venezuela. Qual é a sua avaliação, Pedro Santana Lopes, destes meses de Guterres em Nova Iorque?
Eu, como ia dizer, não ponho em dúvida que tenha trabalhado muito e, aliás, os observadores que conhecem, não esteve fechado no seu gabinete, viajou bastante, esteve presente nas principais iniciativas, marcando posição, mas mentiria, acredito que há um déficit de grande atenção às questões internacionais, na informação no nosso país, mas mentiria se não dissesse que esperava mais, e muita gente esperava mais, mas admito que tenha sido o primeiro semestre, foi difícil, apanhou com a nova presidência dos Estados Unidos, enfim, que é de peso, e aí, de facto, parece não ter conseguido furar portas, mas quem conseguiria? Teve a questão cipriota, que acabou por não correr bem, entre outras questões, mas acreditemos, com toda a sua capacidade, eu possa, agora, a partir do segundo semestre, intervir e marcar a presença de uma forma mais assertiva. Mais assertiva. Quero acreditar que sim, com a capacidade que ele tem é muita, e com certeza seguirá ao de cima brevemente.
Pode ser fruto também de altas expectativas que podem ter sido criadas em relação a Guterres, quer em relação ao seu antecessor, quer ao momento em que chegou às Nações Unidas?
Sim, sem dúvida. Ele entrou num momento muito complicado da ONU, da comunidade internacional. O António também já falou na Coreia do Norte. Na Palestina também não está fácil e com Israel. Ele aí também tem, procurou mexer com as coisas. Com certeza que o momento não ajudou nada. A ONU, para além do mais, a questão do financiamento, ele tinha que arrumar a casa. A entrada dele representa, não podemos esquecer, uma, não vou dizer uma ruptura, mas uma novidade muito grande na legitimidade que ele conseguiu reunir e, portanto, sabe Deus o que ele terá enfrentado e tido que arrumar e organizar e distribuir poder nestes primeiros 6 meses, faltando-lhe a ligação a um país-chave para a ONU como são os Estados Unidos da América, se não é culpa dele. E, portanto, esperemos que ele consiga ultrapassar essas dificuldades mais e afirmar-se e ter sucesso, que às vezes ele pode estar presente e não haver sucesso nos dossiers. Esperemos que num ou noutro, nomeadamente na Síria, como o António disse, mas, quer dizer, também não depende só dele, todos sabemos. Mas, enfim, todos esperamos mais de António Guterres e ele certamente vai dar mais em termos de assertividade e de resultados, enfim.
Quando esteve em maio no Parlamento Europeu, António Guterres confessou dificuldades no seu mandato, aí mesmo estávamos a atingir os tais 6 meses de mandato, ele disse mesmo, não sei se não encontrei dificuldades que não esperava, mas que há muitas dificuldades, disse António Guterres. Já vamos à questão da Venezuela, porque interessa-me, António Vitorino, falar ainda da questão da ligação com a administração de Trump, que não se resume só à forma como Trump exerce a sua presidência em relação a dossiês quentes do mundo, do ponto de vista da maneira como se expressa, mas também há uma questão financeira fundamental também para o próprio trabalho de António Guterres e das Nações Unidas. E não têm surgido notícias muito agradáveis desse ponto de vista.
Bom, eu diria que a prioridade que o novo secretário-geral seguiu foi de encetar um processo de reforma interna, porque ele pensa, e acho que bem, que fazendo, dando sinais sobre a reforma interna das Nações Unidas, terá melhores condições para negociar com a administração americana a manutenção da contribuição financeira americana, ou pelo menos uma não redução muito drástica. E há que reconhecer que até este momento, apesar de todas as ameaças, essa decisão de reduzir a contribuição americana ainda não se verificou. De todo modo, todos nós sabemos que a relação com os Estados Unidos vai ser uma relação muito complexa e qualquer corte no financiamento americano não é facilmente substituído por contribuições de outros Estados-membros. Portanto, o engenheiro Guterres tem que seguir aí num fio, numa linha muito fina entre não se deixar envolver numa atitude de política externa americana que seria muito mal compreendida pelo conjunto das Nações Unidas, mas, ao mesmo tempo, não abrir um campo de confronto que prejudique a negociação das condições de manutenção do financiamento essencial à ONU.
No caso da Venezuela, recentemente esteve em Lisboa num encontro também com o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva. António Guterres disse que tem estado em contacto com os negociadores, no fundo os mediadores. Aliás, na semana passada falámos aqui sobre a mediação possível na questão da Venezuela, que os mediadores são Zapatero, de Espanha, Martín Torrijos, do Panamá, e Leonel Fernández, da República Dominicana. Há também a possibilidade da própria Santa Sé entrar nesta mediação, António Vitorino. Ainda assim, o próprio Guterres diz que não são as Nações Unidas que estão na mediação. O que é que cabe a Guterres fazer numa situação de limite como aquela que está a fazer, por exemplo, na Venezuela?
Bom, eu acho que a situação na Venezuela vai continuar a degradar-se. E, infelizmente, o povo venezuelano está a sofrer muito severamente um regime que perdeu o norte e que hoje é um regime despótico que exerce chantagem e pressão e que procura uma legitimidade fictícia neste referendo constitucional, que é uma espécie de fuga para a frente, mas a comunidade internacional já perdeu a paciência com a Venezuela e, portanto, provavelmente o que vai vir aí é um conjunto de sanções. Nós temos um velho debate sobre se as sanções funcionam ou se não funcionam. Eu receio que, em relação à Venezuela, um povo tão significativamente martirizado, as sanções só venham a agravar ainda mais.
Já surgiram por parte dos Estados Unidos hoje.
Sim, unilaterais, mas não do conjunto das Nações Unidas.
Pedro Santana Lopes, em relação ao que pode António Guterres fazer nestes conflitos mais quentes do mundo, Venezuela ou até a questão mais antiga do Médio Oriente, ou até da escalada na Síria?
António Guterres nada poderá fazer sozinho, como é evidente. Falou-se no Vaticano. O Vaticano já tem estado a mediar na Venezuela, já tem conseguido influenciar algumas decisões ou não decisões, evitar algumas decisões graves. E naturalmente António Guterres vai ter que fazer alianças com essas forças principais da diplomacia internacional para tentar conseguir resultados. Há países e regiões onde é mais expectável a sua presença, como no Médio Oriente. Eu julgo que na Venezuela ele terá que estar mais na sombra. Seria muito arriscado, por enquanto, seria muito arriscado entrar para a frente do processo, para o palco, digamos assim, num país onde tudo o que está a passar é muito delicado, muito sensível e precisa da conjugação de esforços de vários atores internacionais, como digo. E, portanto, aí também não se peça demais a Guterres, porque ele não poderá dar. Todos juntos têm que fazer a força, porque... E é ver, não há nenhum país forte, nenhuma grande potência, ninguém, que tenha arriscado ou arrisca entrar por si só.
Aliás, Pedro Santana Lopes, em outubro, quando falámos sobre este tema, falou na necessidade de uma estratégia de pequenos passos por parte de Guterres, na forma como ele acaba por fazer as suas intervenções em dossiers mais quentes, como, por exemplo, na altura falávamos muito na questão Síria.
É isso um pouco, e desde que falámos nessa altura, houve a novidade no encontro entre Trump e Putin, ter havido, parecia um acordo de cessar-fogo, digamos, parcial. E, portanto, lá está, Guterres tem, como todos os estados-gerais da ONU fizeram, valer-se também das diligências de outros, e ter consciência que a situação no mundo hoje em dia é diferente, é um mundo com relações de poder mais indefinidas, não é nem unipolar, nem bipolar, é um mundo multipolar cada vez mais, onde o secretário-geral da ONU tem que ter uma paciência de Jó, como se costuma dizer, tem que ser alguém dotado de uma capacidade absolutamente extraordinária para aproveitar a oportunidade. Não se peça, de facto, eu disse na primeira intervenção, todos esperamos mais de Guterres, todos queríamos ver Guterres brilhar mais, mas isto não é um jogo de futebol, nem há Ronaldos aqui, e, portanto, é um trabalho muito difícil, que outros não conseguiram resolver em tantos anos, e oxalá ele consiga, mas não pode ser, obviamente, um dia para o outro. E a Venezuela é outro processo a juntar aos que a comunidade internacional já tinha, daqueles muito complicados, é muito difícil de entrar, o problema é esse. Não pode haver voluntarismo, sim.
Sabemos, porque acompanhamos a atualidade internacional como a nacional e muitas vezes, e esta expressão espero que não seja mal entendida, mas há muitos fogos, no fundo, que têm que ser acudidos. António Vitorino, na altura quando falámos, e o arranque de Guterres é muito marcado pela questão da Síria, nessa altura falámos, e António Vitorino defendia um pouco a ideia de que ninguém compreenderia que não fosse a Síria uma das suas prioridades. Entende-se uma prioridade em Guterres ou ainda é cedo para perceber? Estará Guterres a trabalhar num cenário em que tem vários anos para fazer uma diferença?
Eu não tenho dúvidas de que a Síria é uma prioridade para o secretário-geral, porque isso corresponde ao sentimento não apenas dos membros permanentes do Conselho de Segurança, mas do conjunto do Conselho de Segurança das Nações Unidas, senão mesmo da própria Assembleia Geral. E, portanto, o secretário-geral, nesse sentido, não pode deixar de atender a essa prioridade. Agora, a primeira fase da prioridade é tentar encontrar uma plataforma de convergência entre russos e americanos. Essa é a fase incontornável. Sem isso, o secretário-geral não tem nenhuma margem de manobra. E, portanto, se alguma contribuição o secretário-geral pode dar, é a aplanar as divergências entre a Rússia e os Estados Unidos em matéria síria.
Mas eles têm um telefone lá, entre no Kremlin e a Casa Branca. Não precisam de ligar para Guterres.
Não estou a dizer que eles precisem do secretário-geral, mas estou a dizer que o secretário-geral tem que estar na primeira linha das pressões sobre a Rússia e os Estados Unidos para que encontrem essa plataforma. Porque eu duvido que, deixados a si próprio, a pressão seja equivalente àquela que, em meu entender, a questão síria merece. Em virtude da situação do mundo.
No fundo, Pedro Santana Lopes, no fundo, talvez a prioridade ou o dossiê que tem sido mais colado à imagem das Nações Unidas num mundo em que Trump tem deixado a sua marca tenha sido a questão climática que vem da Cimeira de Paris. Se fazer sobreviver o Acordo de Paris acaba por ser talvez o primeiro trabalho grande de António Guterres.
Sim, mas deixa-me só dizer, em relação à Síria, de notar aqui uma notícia da retirada da proposta, retirada de apoio da parte de Donald Trump em relação aos opositores da Assad. Portanto, tudo vai mexer, continuar a mexer, e Trump aqui pode ter, pela sua relação com Putin, um contributo, talvez, em certo modo, positivo ou inesperado. A questão que pôs foi...
Em questão a salvar o Acordo de Paris, pode ser, acaba por ser uma das prioridades de Guterres, não é?
Uma prioridade, e essa não tem, eu diria, não tem espinhas, no sentido que a posição de Guterres é clara, estará do lado do mundo quase todo, e a apoiar-se no mundo quase todo, contra esta posição, enfim, bizarra e dificilmente compreensível de Trump, a não ser à luz dos interesses que se conhecem. Portanto, Guterres estará do lado da boa causa, como nas realidades dossiês, mas aqui com um apoio muito sólido e muito forte. A questão, como temos salientado em vários debates, é saber em que medida também a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, no plano financeiro, pode ter consequências muito agradáveis para a eficácia desse mesmo acordo. Mas esperemos que a iniciativa do Presidente Macron para o final do ano em Paris e o seu charme junto de Trump possam produzir alguns efeitos.
Meus caros António Vitorino, Pedro Santana Lopes, é a altura de fecharmos as nossas contas desta temporada, digamos assim, deste ano de conversações aqui. Vamos fazer uma pausa em agosto e voltamos em setembro. Desejo-vos naturalmente umas boas férias. Muito obrigado.
Igualmente,
muito obrigado.
Igualmente, boas férias. Vocês podem gozar, e para o António também.
Um Pedro, boa noite.
Um abraço, obrigado. Encontramos-nos no Fora da Caixa em setembro.
Renascença, a par com o mundo.